Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. Audiência geral do Papa Francisco esta manhã no Vaticano. O diálogo com o político angolano Abel Chivukuvuku de passagem aqui por Roma. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje.
Milhares de fiéis se reuniram na manhã desta quarta-feira, 25 de maio, na Praça de São Pedro, para a audiência geral do Papa Francisco. O tema da reflexão foi ainda a velhice, hoje centrado no livro de Coelet, um outro tesouro da Bíblia, disse Francisco. Tudo é vaidade. Este célebre refrão de Coelet, dizer que tudo é neblina, fumaça, é vazio, deixa estupefactos, surpreendidos por encontrar na Bíblia estas expressões que questionam o significado da existência, frisou o Papa, que vê nesta contínua oscilação de Coelet entre o sentido e o não sentido a representação irónica de um conhecimento da vida que se despreende da paixão pela justiça, da qual é garante o julgamento de Deus. E o conselho dado pelo próprio livro do Coelet a cada ser humano é:
teme Dio, observa os seus mandamentos.
Tema Deus e observa os seus mandamentos.
Este é o conselho.
Perante os males e desilusões, a via da indiferença pode ser vista pelo ser humano como o único remédio e surgem então perguntas como esta: os nossos esforços mudaram porventura o mundo? Alguém é capaz de fazer valer a diferença entre o justo e o injusto? Tudo parece inútil. Para que tantos esforços? É uma espécie de desencanto que pode apresentar-se a qualquer momento da vida, de modo particular na velhice, mas a resistência da velhice aos efeitos desmoralizadores deste desencanto é decisiva.
Se gli anziani che hanno ormai visto di tutto.
Se os idosos, que já viram de tudo, conservam intacta a sua paixão pela justiça, então há esperança para o amor e também para a fé. Para o mundo contemporâneo, a passagem por esta crise que estamos a viver tornou-se crucial porque, explicou Francisco, uma cultura que tem a presunção de medir e manipular tudo acaba por produzir uma desmoralização coletiva do sentido, do amor, do bem. E isto tira a vontade de agir. E agindo deste modo, camuflado de cientificidade, insensível e amoral, a moderna procura da verdade foi tentada a deixar de lado a paixão pela justiça e já não acredita no seu destino, na sua promessa, na sua redenção. Para a nossa cultura moderna, que gostaria de entregar praticamente tudo ao conhecimento exato das coisas, o aparecimento desta nova razão cínica, que soma conhecimento e irresponsabilidade, é uma reação muito dura. De facto, o conhecimento que nos isenta da moralidade parece ser, a princípio, uma fonte de liberdade, de energia, mas logo se transforma numa paralisia da alma. Com a sua ironia, Coelet desmascara esta tentação fatal do saber, um delírio de onisciência que gera uma impotência da vontade, uma doença da alma identificada no passado pelos monges que descobrem na vaidade do conhecimento sem fé e sem amor uma ilusão da verdade sem justiça. Assídia é como a chamavam. Não se trata simplesmente de preguiça, de depressão, esclareceu o Papa, mas sim de rendição ao conhecimento do mundo, sem ter paixão pela justiça e pela ação consequente. O vazio de sentido e de forças aberto por este saber que rejeita toda a responsabilidade ética e todo o afeto pelo bem real, não só tira as forças da vontade para o bem, como abre a porta para a agressividade das forças do mal.
Sono le forze di una ragione impazzita, resa cinica da un accesso di ideologia.
são as forças de uma razão enlouquecida, tornada cínica por um excesso de ideologia. Na verdade, com todo o nosso progresso e o nosso bem-estar, nos tornamos realmente uma sociedade do cansaço. Devíamos produzir bem-estar generalizado e toleramos, pelo contrário, um mercado cientificamente seletivo da saúde. Vemos surgir guerras cada vez mais impiedosas contra pessoas indefesas. A ciência avança, é claro, e isso é um bem, mas a sabedoria da vida é algo completamente diferente e parece estar paralisada. O Papa sublinha ainda que esta razão sem afeto e responsável tira sentido e energia ao conhecimento da verdade. E não é por acaso, disse, que vivemos numa época de fake news, de suposições, de verdades pseudocientíficas, de superstições, pois a alma precisa de algo diferente e nessa procura acaba por cair em feitiçarias.
La vecchiaia può imparare dalla saggezza ironica del Coelet.
A velhice apresenta na sabedoria irónica de Coelet a arte de levar a luz ao engano escondido no delírio de uma verdade da mente sem afeto e justiça. Os idosos, ricos em sabedoria e humorismo, fazem muito para os jovens. Salvam-nos da tentação de um conhecimento do mundo triste e sem a sabedoria da vida. E estes idosos levam aos jovens a sabedoria de Jesus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Serão eles quem semeará a fome e a sede da justiça nos jovens. Coragem a todos os anciãos, coragem, para a frente. Nós temos uma missão muito grande no mundo, mas, por favor, não se pode procurar refúgio neste idealismo não muito concreto, não real, sem raízes, digamos claramente, na feitiçaria da vida. E agora a saudação do Papa aos peregrinos de língua portuguesa.
Caríssimos filhos de língua portuguesa, vi saluto tutti.
Queridos fiéis de língua portuguesa, saúdo-vos todos e de modo particular aos paroquianos de São Camilo de Leles, cidade de Natal, e aos membros da Associação Regina Fidei, de São Paulo. Quando o Filho de Deus veio entre nós, encontrou disponível o coração da Virgem Imaculada. Ela vivia como todas as mulheres de seu tempo, mas na vida simples de cada dia estava à disposição do Senhor. Peçamos ao Espírito Santo o dom da docilidade à vontade de Deus. Sobre todos desça a bênção do Senhor.
Su tutti scenda la benedizione del Signore. Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas.
Ao saudar os fiéis de língua espanhola, o Papa exprimiu a sua profunda dor pelo massacre numa escola primária no Texas.
Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie.
Rezo pelas crianças, pelos adultos assassinados e pelas suas famílias.
É tempo de dire basta al tráfico indiscriminato delle armi.
Já é hora de dizer basta ao tráfico indiscriminado de armas.
Impegniamoci tutti.
Empenhemo-nos todos a fim de que tragédias como esta não aconteçam nunca mais.
Non possono più accadere.
E vamos agora até Angola, onde a comunidade católica rendeu, nesta terça-feira, 24 de maio, a última homenagem a Dom Fernando Guimarães Kevanu, bispo emérito de Ondjiva, no Cunene, que partiu para a casa do pai no passado dia 18 de maio, aos 86 anos de idade, vítima de doença prolongada. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, sacerdotes, religiosos, fiéis e cidadãos em geral destacam as qualidades e o empenho de Dom Fernando Guimarães Cavano no crescimento da Diocese de Ondjiva, principalmente no ensino, saúde e formação de padres. Dom Pio Ipuniati, bispo titular da Diocese de Ondjiva, descreve Dom Cavano como um bispo bastante preocupado com o bem comum dos angolanos e da província do Cunene em particular.
A vida de Dom Kevano confunde-se com a história da diocese de Ondjiva. Não se pode falar da igreja em Ondjiva sem Dom Kevano. nem da província do Cunene, sem fazer referência à pessoa de Dom Quevano. O contrário seria falsificação da história.
Dom Fernando Guimarães Quevano ordenou centenas de padres, hoje entregues a diversas missões, entre os quais Dom Pio e Punhati, Dom Leopoldo Dangalaco e Dom Dionísio e Celinapo, respectivamente bispos das dioceses de Ondiva, Menangue e Namibe. Dom Gabriel Mbilingue, arcebispo metropolita do Lubango, em nome da província eclesiástica onde está inserida a diocese de Ondiva, reconhece a figura de pastor que foi Dom Fernando Guimarães Quevano, homem que se sacrificou pela salvação de quantos o Senhor colocou no caminho do seu ministério.
Louvamos a Deus por todo o bem que o Senhor realizou em nosso favor e a favor da sua Igreja através deste pastor atento, vigilante, prudente, dedicado, homem de Deus, homem de fé.
E vamos agora até Moçambique, onde há exatamente 100 anos, dois missionários montfortinos franceses, Martin Bazelet e Le Breton, davam início, sob a invocação de Nossa Senhora, à missão Santa Maria de Namuno, em Cabo Delgado. O facto foi comemorado no último domingo, 22 de maio, com uma solene celebração eucarística presidida por Dom Inácio Saúra, arcebispo de Nampula e presidente da Conferência Episcopal de Moçambique. Participaram na celebração diversas personalidades eclesiais e civis, para além de fiéis leigos de várias partes do país. A missão de Santa Maria de Namuno, disse Dom Inácio Saúra, pode ser considerada, justo o título, como o berço da evangelização da parte continental de Cabo Delgado. Que ninguém ouse voltar a ofender a Deus neste lugar sagrado, advertiu Dom Inácio Saúra, acrescentando que nesse lugar o Deus dos nossos antepassados sempre esteve presente, porque o povo daqui é muito religioso. Portanto, os missionários, ao chegarem aqui, não trouxeram um Deus que não existia, mas vieram iluminar os locais com aquela luz que se deve revelar às nações, Jesus Cristo, ressaltou o prelado. O padre Heriberto Schwambach, missionário palutino e pároco da paróquia Santa Maria, Mãe de Deus, de Namuno, falou dos desafios e expectativas dessa missão neste momento. Ouçámo-lo nesta breve entrevista realizada pelo padre Bernardo Suate, que lá esteve.
Qual é a missão, quais são os desafios hoje em dia para esta missão aqui?
Eu acredito que o maior desafio sempre é manter viva a fé na alma do povo. E também, através do Evangelho, vamos dizer assim, fazer o povo sempre olhar para a frente, acreditar. Não, nós estamos vivendo situações muito difíceis, complicadas, não, com os conflitos, com a guerra, também a pandemia e a situação econômica. Não, então, através da palavra do Evangelho, a Igreja é convidada a fazer o povo acreditar. Olhar que Deus está presente na história.
África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos transmitir a primeira parte da nossa conversa com o político angolano Abel Chivukovuku, de passagem aqui por Roma.
Oracota, não despreze essa matriz. Oracota, me conserva, por favor. Oracota, não te esqueça da raiz, seja lá quem você for. Não agrava minha dor, Oracota. Oracota. Oracota.
Então, Dr. Doutor Abel, muito obrigado por esta visita e sobretudo pela disponibilidade que nos confere de dialogar um pouquinho conosco aqui da Seção de Língua Portuguesa da Rádio Vaticano. Sabemos que está aqui por estes dias em Roma e gostaríamos, antes de tudo, de saber como é que deixou Angola e qual é o propósito desta visita aqui na Itália neste momento.
Portanto, estou em um pequeno périplo que me levou a Roma e depois vai me levar a Lisboa para, primeiro, do ponto de vista pessoal, ter contacto com alguns familiares que cá vivem em Lisboa também, mas, sobretudo, para ter o que eu tive, que foi a oportunidade de poder saudar o Santo Padre, agradecer ao Santo Padre tudo o que a Igreja tem feito em prol de Angola, desde o tempo do conflito militar até os tempos presentes, mas também pedir ao Senhor Padre, ao Papa Francisco, que continue a rezar por nós, continue a pensar em nós, particularmente nesta fase tão importante da nossa vida. E a mesma coisa farei com as autoridades portuguesas, porque aqui, além do Santo Padre, também tive a oportunidade de estar em vários dicastérios para explicar o quadro que nós vivemos em Angola. E continuar a agradecer que continue a rezar por nós e a pensar em nós.
Ah, ok. Mas nesse périplo também há alguma coisa, algum encontro também no que diz respeito ao Estado italiano, por exemplo?
Também, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, também conversamos. O que eu estou é, sobretudo, de um lado, explicar a minha frustração de constatar que a África...
Vamos recordar os nossos ouvintes que África, o senhor é o líder da Casa CE.
Fui líder da Casa CE, neste momento faço parte da liderança da Frente Patriótica Unida. Neste momento eu sou o coordenador-geral de um projeto chamado Para Já Servir Angola. Não é partido político ainda, mas é um projeto. E nesta altura fazemos parte da Frente Patriótica Unida. O nosso drama é termos que constatar todos os dias que, infelizmente, o nosso continente africano, apesar de tantos recursos que nós temos, continua a ser o mais atrasado da humanidade. Por quê? Há os que ainda defendem a teoria, porque nós tivemos o esclavagismo, depois veio o colonialismo, mas isso já passou há muito tempo. Já passou há muito tempo. É hora de nós próprios assumirmos responsabilidades da evolução dos nossos países, do nosso continente, não é verdade? Em vez de começarmos a falar sempre dos colonos, dos antigos colonos, eles já farão há muito tempo. Não é verdade? Portanto, essa é uma das razões que me afligem no nosso continente, mas particularmente do nosso caso da Angola. É um país com enormes potencialidades diante dos países africanos de língua portuguesa, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, Angola é dos que têm mais recursos, não é verdade? Mas, infelizmente, continuamos com a maioria da população pobre. Cabo Verde, que tem menos recursos, apesar das dificuldades que vive, dá melhor condição de vida aos seus cidadãos, tem a democracia mais amadurecida, não é verdade? Portanto, por que nós angolanos temos que ficar assim, agarrados ao poder? E, sobretudo, este ano, que será um ano de eleições. Teremos eleições dentro de 3-4 meses.
Em agosto.
E a minha preocupação é de que há, de um lado, o sentimento daqueles que estão otimistas, acreditam que tudo vai correr bem, acreditam que temos condições para a mudança em Angola, mas também percebemos que, do lado do regime no poder, procuram espalhar a mensagem do medo. Cuidado com a oposição. O que é que vocês vão fazer? O que é que não vão fazer? Vão criar confusão. Portanto, criar o medo no país para as pessoas votarem com medo. E também, por outro lado, há segmentos que acham que a situação está tão amadurecida para a mudança que, se não houver mudança, assim é porque houve fraude. Vamos gritar outra vez, fraude, 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 vamos andar nas ruas, pancadaria. Não faz sentido, não faz sentido. E eu defendo a teoria de que precisamos de dialogar.
Não há como
e se necessário, aprovarmos todos juntos um código de conduta pré-eleitoral. Para que seja vinculativo aos atores políticos, os partidos têm que respeitar determinadas normas de linguagem, de comportamento, de atitude, não é verdade? Esse código de conduta também devia ser vinculativo em relação à administração pública. Porque muitas vezes vemos a administração pública recusar que partido tal faça atividade ou manter toda a gente a fazer atividade ao mesmo tempo no mesmo sítio. Não faz bem. Tem que haver normas, normas. Pediu primeiro que quero ir no município tal. Aquele partido vai lá naquele dia. O outro vai no outro dia. Para não haver confrontações, não haver riscos de depois não se entenderem. Portanto, o código de conduta que também vincula os partidos, vincula os órgãos da administração pública, vincula os órgãos de segurança e ordem pública, a polícia particularmente, e vinculam também a comunicação social, que tem que dar tratamento igual a todas as partes, para haver, poder haver uma certa competição. Porque só se passa o MPLA, o MPLA, o MPLA, os outros não passam, o cidadão vai ver o que, vai saber o que das outras formas. Portanto, nós precisávamos de ter um código de conduta pré-eleições. Mas também precisamos de cuidar do depois das eleições. Precisamos de garantir que as eleições sejam livres, justas e transparentes e que respeitem as normas. E depois quem ganhar, ganhou. Não interessa se é o partido no poder, se é a Frente Patriótica Unida, desde que seja com lisura e transparência. E por isso também podíamos pensar na necessidade de aprovarmos uma espécie de pacto de estabilidade pós-eleições. Porque um dos nossos problemas em África, em muitos casos, tem sido... Sempre que acontecem eleições, depois das eleições há problemas.
Na Guiné é tarde.
Há confrontos, há manifestações na Guiné, na Côte d'Ivoire, no Quênia, em muitos países, no Zimbábue. Nós precisamos de aprender com os erros da história e corrigirmos antecipadamente. Não tem valor absolutamente nenhum. Vamos para as eleições, se lixa lá como acontecer. E depois das eleições começamos a nos puxar uns aos outros. Não pode, não pode, não. Por que não cuidamos de tudo antes? E quando terminarem as eleições, tudo bem, estamos em estabilidade, estamos em paz, estamos tranquilos. Particularmente nós que passamos uma guerra civil longa. Não é verdade? Não podemos repetir os erros da história. E é essa a mensagem que estou a passar. Para que, primeiro, a responsabilidade é nossa, nós os angolanos. Mas os que quiserem ajudar, podem nos ajudar, particularmente aqui no Vaticano, pelas orações, pelas preces e pelos pensamentos.
Ouvindo o que está a dizer, vejo que aqui há tudo um projeto político que está a ser pensado com projeção de pôr o país no futuro, etc. E no mundo, não? Olhando também para aquilo que... Agora, uma das sensações que se põe hoje é que o continente africano, diferentemente dos primeiros anos, até as independências foi possível, não obstante todas as dificuldades, conseguir, porque era um projeto claro e todos estavam unidos naquilo. Depois da independência, nós não temos mais um pensamento autóctono sobre a visão daquilo que é a nossa vida, de onde queremos chegar na conjuntura geopolítica internacional como a nossa. Agora, eu não sei, mas vejo que, pelo menos naquilo que me está a descrever, a mim, pelo menos, deixa esta impressão que há pessoas que estão conscientes disso e procuram abranger num algo muito mais vasto e não só agir assim de imediato, façamos isso e depois vamos ver.
Nós tivemos o período das lutas de libertação.
Sim, sim.
E até porque, no nosso caso, os países lusófonos fomos dos últimos. Os outros países africanos já estavam independentes a partir dos anos 50, 60, e nós só foi nos anos 70. Entretanto, sem tirar o mérito à luta de libertação nacional, eu costumo me perguntar, os movimentos da libertação, quando lutaram, estavam apenas preocupados a se libertarem da colonização portuguesa e serem os pretos africanos a mandar? Ou tinham uma ideia do que iam fazer dos países, projeto de sociedade. Porque é diferente ter um projeto de poder, que é para vamos correr com os colonos, nós próprios vamos mandar. Isso é projeto de poder. Outra coisa é, temos que correr com os colonialistas, nós assumimos a responsabilidade, mas o que queremos é realizar a sociedade, a pessoa humana guineense, moçambicana, angolana, cabo-verdiana. Projeto de nação. E um dos dramas de África, e ainda estive a conversar hoje com alguns padres do Uganda, padres da RDC, não é verdade? O nosso drama é que, na maioria das vezes, já não temos líderes visionários com projeto de país, de nação, de realizar a sociedade, realizar a pessoa humana nacional do país, mas tem apenas projeto de poder. Projeto de lutar com poder a todo custo, depois o pai, quando sai, quer meter o filho, depois não sei o quê. Assim não funciona. Nós temos que ter uma clara visão. O que é que queremos dos nossos países? Começando primeiro pela estabilidade. Os países têm que ter estabilidade, previsibilidade. O cidadão tem que ter a possibilidade de dizer que, sim, senhor, eu daqui a 10 anos quero ser isto, quero fazer aquilo, depois 15 anos quero ser funcionário, ou ser engenheiro, ou ser... Previsibilidade, não é verdade? E a previsibilidade exige estabilidade. Temos que ter a noção de que a questão de estar na política não devia ser vista como um fim em si próprio. O poder devia ser visto como uma plataforma para realizar uma obra. Sim. Que essa obra tem que ser em prol da pessoa humana. E mudarmos as nossas cabeças, em vez de pensarmos, não, Angola tem riqueza do petróleo, tem riqueza dos diamantes, tem riqueza dos rios, da água, tem riqueza... Não. Temos que começar a pensar, a maior riqueza de Angola são os angolanos. Sim, sim. A pessoa humana. Porque esses recursos acabam. O petróleo depois acaba. Os diamantes acabam. Mas a pessoa humana angolana, guineense, cabo-verdiana, não acaba. Então é preciso investir nessas pessoas. Investir nessas pessoas é que, particularmente na juventude, é formação, os cérebros. Formação humana e formação técnico-científica. Porque tem que ser as duas coisas. Humana, para as pessoas serem cidadãos nobres, sérios. Não é verdade? Em termos de valores e princípios. Porque senão vamos formar pessoas que estão só ali para o ganha barato, rápido, a esperteza, virgular o outro, fazer aquilo. Fazer... Não é correto. Portanto, temos que ter clara visão, estabilidade. A pessoa humana do país como fonte para a realização. O conceito de poder, o que é isso? E, sobretudo, investirmos nos jovens. Até porque as nossas populações são maioritariamente jovens. É muita juventude, é muita criança. E essas crianças têm que crescer saudáveis. Crescer saudável tem que ter boa alimentação. Porque se não tiver boa alimentação, não tem bom aproveitamento escolar. Depois temos que ter escolas em condições, não é verdade? Professores com motivação, porque são bem cuidados. E temos que evoluir para o domínio das áreas científicas. Não sei porque em alguns países, como Angola, por exemplo, há uma tendência de criar sempre cursos como história, psicologia, sociologia, geografia. Tudo bem. Isso também é necessário. Mas a prioridade para o desenvolvimento é criarmos engenheiros, economistas, contabilistas, médicos, arquitetos, as áreas científicas, para construirmos os nossos países, não é verdade? Mas que é o drama que nós vivemos hoje, em que as pessoas dos partidos estão mais preocupadas com o poder e menos preocupadas com a missão de realizar uma obra para os seus cidadãos, o que devia ser a prioridade das prioridades.
E para hoje é tudo. Voltaremos ainda a falar com o Dr. Abel Chivukuvuku nas nossas próximas emissões. Ale, laudetur Jesus Christus.